a ponte seja concluída. O senhor tem esse prazo aí, tem uma meta a ser cumprida?
A gente tem um prazo limite dessa obra estar pronta até o dia 15 de setembro. Mas nossa perspectiva é que o cronograma que a empresa tem até o dia 15 de setembro, mas é pelo cronograma que a gente está acompanhando, né, pela execução que está sendo feita fora, né? Então as peças já estão em andamento, ele consiga entregar isso pra gente aí até o final de agosto.
Elson. Perdão, do senhor Joel, né? Joel é o seu nome da irmã. Joilson Silva dos Santos. Foi dado como desaparecido. No mês de outubro, a polícia encontrou uma ossada humana.
Outubro do ano passado.
Outubro de 2025, né? Foi encontrada uma ossada humana. E aí, foi pego amostras, levado aí para o CSI Bahia, para poder fazer toda a pesquisa, né, DNA e tudo mais. E aí, agora a família recebeu o resultado de que a ossada era realmente do senhor Joilson Silva dos Santos, que na época tinha 48 anos de idade. Tivemos a oportunidade hoje de conversar com a dona Joelsa, a Joelsa Silva, que é a irmã do seu Joilson, e ela fala pra gente sobre a situação. Agora, tem algo a mais que chama atenção nessa história. Não é apenas a ossada humana de alguém desaparecido que foi encontrado. É a ossada humana de que, de acordo com o laudo que foi apresentado à família, de alguém que foi assassinado. Um homicídio é o que está apontando no laudo, que o senhor Joilson foi vítima de um disparo de arma de fogo. A dona Joelsa conta pra gente a história, pedindo elucidação e justiça diante da situação. Vamos ouvir.
Faz um ano que ele estava desaparecido. Aí agora apareceu essa ossada, e nessa ossada que apareceu, levou para Salvador. Aí mandou a gente esperar 6 meses. A gente esperou, passou até de 6 meses, 7 meses. Aí saiu o resultado do DNA. A perita me ligou na segunda-feira, falando que a ossada que tinha achado era de meu irmão. Pediu para mim levar o carro da Pax para poder fazer o enterro dos ossos dele. A gente fez, foi lá, fez tudo direitinho. E aí agora eu perguntei pra ela que eu queria saber a causa da morte. Aí ela me falou que ele tinha sido assassinado. Aí agora o que eu quero? Agora eu quero justiça. Foi uma crueldade que fizeram com ele, uma maldade pra fazer uma coisa dessa com a pessoa. Foi uma maldade de um tamanho que eu vou te falar. Eu não me conformo de jeito nenhum, não me conformo com isso.
A perícia chegou a informar que tipo de morte assim ele sofreu, assim, foi assassinado, mas o que? Arma branca, arma de fogo? Como é que ele foi morto?
Chegou a falar? Arma de fogo. Falou arma de fogo.
Sim, e aí uma vez que você teve a resposta da perícia, você já foi procurar a delegacia?
Aí eu fui, eu procurei, já na segunda-feira mesmo, na terça-feira eu procurei. Cheguei lá, fui muito bem recebida, aí o rapaz mandou voltar hoje. Hoje também voltei lá, fui muito bem atendida, aí o rapaz falou lá também que é pra me voltar segunda-feira, porque o delegado acho que tava de férias. Aí me mandou voltar segunda-feira, que é doutor Wender. Aí agora eu vou voltar na segunda-feira, eu quero pedir justiça pela morte dele.
Um esclarecimento, né? Tentar localizar quem foram os autores do crime, o autor do crime, né? Quem praticou, porque assim, uma vez que ele estava desaparecido, dizer que ele poderia ter caído, batido a cabeça e morreu é uma coisa. Agora dizer que a vida dele foi tirada por outra pessoa e agora já é um crime, já é diferente. O crime tem que ser elucidado.
Eu vou até o fim.
Ô Joelza, até então, naquela ocasião, quando falamos com você da última vez, que você externou a sua tristeza, era uma tristeza de que estava conformada acreditando que seu irmão poderia ter sofrido um mal súbito, de que ele poderia ter passado mal, né? Batido a cabeça e morreu. Mas agora que vem um resultado desse, dizendo que a vida do seu irmão foi ceifada, qual é o sentimento que passa por vocês agora pela família?
Eu não consigo nem falar, é uma dor insuportável. Você saber que tirou a vida de uma pessoa assim, com tal brutalidade, ainda demorar um tempo desse pra você encontrar uma pessoa, muito difícil. Pra mim tá sendo muito difícil, muito difícil. É triste saber receber uma notícia dessa. Antes não, botava na cabeça que a gente tá viajando, uma vez surtou, saiu pelo mundo. Você recebeu uma notícia dessa que foi assassinado, tá sendo difícil, muito difícil mesmo.
Chama que o Agência do Oeste vai até você. Chamou, chegou.
Agência do Oeste, jornalismo de verdade e defesa da sociedade.
Agência do Oeste, compromisso com a verdade, microfone da sociedade. É a voz do povão.
Olha, estamos encerrando o programa, mas ainda vamos voltar na próxima edição a falar sobre esse caso aí envolvendo aí essa situação do irmão da dona Joelza, viu? A todos vocês, muito obrigado pelo imenso carinho da audiência. Continue na programação das nossas emissoras co-irmãs. Tem novidade hoje, inclusive, né? Primeiramente informar que a Rádio Nova Vida FM em Brumado traz agora momento de meditação Coração do Santo Terço, e a novidade está na Rádio Macaúbas FM em Macaúbas, que começando hoje aí o programa Laço do Peão com o Chico Sene. Seja bem-vindo aí à programação da Macaúbas FM. E é claro, o Chitão da Bahia comandando também o Balanço Esportivo na Rádio Cultura FM em Guanambi. A todos uma abençoada noite de quarta-feira. Se Deus assim nos permitir, Cauê Souza, amanhã tem mais do Achei Isso Dois no ar.
Com certeza, Lai Morim, uma excelente noite de quarta-feira a todos e até amanhã às 5 da tarde. Tchau, tchau.
Você ouviu Achei Isso Dois Oeste no ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site agenciadoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.agenciadoeste.com.br. A informação com credibilidade.
Atenção, amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Muito boa noite, são 18:04 aqui na programação Cultura FM 94,7. Olha só, tudo quadro, né? Mas tá melhor, tá na primeira da cidade. Falar aqui de forma geral, falar de esporte. E olha só, claro, não tem como não falar, né? De Copa do Mundo, mas clima pesado, né? The Champs leva dura de imprensa marroquina e se irrita. Você confere também aqui, o Lohan recebe passe de Wallace e Ian e abre placar para o Flamengo, que já falando do futebol, né, nacional. E a seleção brasileira, tem muita coisa rolando ainda, né? É, muitos comentários, muitas informações, claro que tem que sempre apurar, mas o que foi, foi o quê? Deixou muito a desejar. E no Corinthians, Memphis faz post enigmático em meio à negociação da renovação com o clube. E o futebol internacional, Andrei Santos, chega a acordo com Manchester United. Você confere também aqui a Copa do Mundo, árbitro argentino de França e Marrocos apitou o jogo com 11 expulsos e final de Libertadores. É, o Falcão do Telo, ele está no centro da polêmica contra, para o jogo aí das quartas de final da Copa do Mundo. Muita coisa acontecendo, muitas informações, você confere também aqui na programação. Olha só, o Flamengo abre sobre o Lausanne em amistoso. Você confere também o Império de Bilhões, a empresa de Jay-Z fatura em alto negócio craques da Copa do Mundo. E tem muita grana rolando por aí. Essas e outras informações você confere agora no Balanço Esportivo, que está apenas começando para você.
Estamos apresentando Balanço Esportivo.
Atenção motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Ita Guanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Ita Guanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Ita Guanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara, no centro de Guanambi, próximo à Praça do Feijão.
Cuidar do seu sorriso nunca foi tão fácil. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento humanizado, profissionais qualificados, tecnologia de ponta e um ambiente preparado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade em cada etapa do seu tratamento. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas, próteses, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, limpeza e muito mais. E para oferecer ainda mais praticidade, contamos com um centro de radiografia próprio, realizando todos os exames no mesmo local, com mais agilidade e comodidade para você. Agende sua avaliação e venha transformar o seu sorriso com quem é referência no assunto. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, Centro. Ligue agora: 779-8816-6019 ou 779-8809-0900.
Sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Doutor Humberto, 9 9870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanabi, Rua 13 de Maio, 170, Centro.
Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o rei. É coco ice, é coco ice, é coco ice. Coco ice é saúde, porque ela hidrata, porque ela mata a sede. É coco ice todo dia, a qualquer hora, bem geladinha. Água de coco todo mundo quer, quer o quê? É coco ice.
Metalar Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Fort Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fame, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas. Novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Remotores, a sua retífica de motores de Guanambi região. Profissionais treinados e capacitados para garantir a qualidade de serviço. Trabalhamos com retífica e recuperação de cabeçotes em geral, além de peças e serviços das linhas leves e pesadas. Remotores, Avenida A, em frente ao posto Guanambi. WhatsApp 77991997122. Direção do amigo Edinaldo.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Liciteon te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Liciteon, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Liciteon, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 77988088406. Liciteon. Estratégia, eficiência e resultados.
Goleada de ofertas. Rede Construir Constrular Guanambi. É gol de economia na Rede Construir Guanambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guanambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na Rua 13 de Maio, 415, no centro, próximo à Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
Muito bem, aqui falar para você da Intersoft Fibra, que chegou em mudança, arrebentando o sinal, e a sua internet nunca mais será a mesma, com planos com até 500 mega de ultra velocidade, até do Wi-Fi 6, incluso com alcance e potência de verdade. E mais, em benefícios exclusivos que só a Intersoft oferece para você: da TV, para mal demais e Max direto no seu celular ou na sua Smart TV. Está esperando o quê? Assine já, chame no WhatsApp 77999075640. Intersoft Fibra, agora em Mutans, assine e sinta a diferença. Pois é, dois sentidos, né? O pessoal fala no assemilha, né? No assemilha, né? Pois é, não teve bola rolando, né? Pela Copa do Mundo no dia de hoje, tem programação para amanhã, e você confere aqui. O torneio passa por uma breve pausa para um dia de calendário após o encerramento das oitavas de final, pois é, as partidas na quinta, 9 de julho, dando início à fase quarta de final. Mas quem vai falar sobre esse assunto e outros é o Zeca de Deus e também o Igor Castro, que já chegou por aqui, o tio, que vai passar as informações do seu rádio a partir de agora, batendo aquele bolão na primeira da cidade. Vem pra cá, tio, Assuma seu posto aqui na programação do Balanço Esportivo, que está no ar para você.
Muito bem, sei que sentiram minha falta. Boa noite. Agora sim, dei uma atrasadinha, Zeca, mas tá tudo tranquilo. Como é que você tá? Boa noite, Zeca. Agora sim.
Então, pois é. É, sempre a vida é assim, a correria, você trabalha muito, né, rapaz? Tá trabalhando durante o dia, sai daqui, já vai pra outro trabalho, é assim a vida, tá certo. Muito boa noite, Igor, boa noite, Roberto, boa noite a todos vocês que se ligam aqui no Balanço.
Zeca de Deus, vamos dar uma passada geral nessa Copa do Mundo, no atual momento que tá rolando essa Copa, o que que te traz mais como surpresa? A eliminação do Brasil para você foi uma surpresa, não foi uma surpresa? Eu sei que já é quarta-feira, muita gente já comentou, muita gente já falou, mas eu queria saber essa análise sua dessa Copa.
É simples, o análise aí, eu teve aí na semana passada, eu falei que nessa Copa 48 seleções, não
sim.
Foi isso? Então, uma das maiores Copas de todos os tempos. É, surpresa teve. A surpresa para mim não foi o Brasil vir embora, que essa aí já era esperada. Até pro mau futebol que apresentou na Copa. Agora foi o Cabo Verde. Jogou 4 jogos, não perdeu.
Nenhum?
Nenhum jogo perdeu na prorrogação contra uma das maiores seleções.
Não é contado como derrota, não. Né? Fica como empate.
É, como empate. Para mim, os 4 jogos jogou bem. Numa prorrogação de 30 minutos, quase venceu também. Mas acabou perdendo por 3-2. Né? E aí o Cabo Verde surpreendeu. Agora, outra seleção também aí que muitos diziam que não passava e passou aí foi a Suíça.
Jesus!
Marrocos?
Não, Marrocos todo mundo esperava.
Não.
É quarto colocado da Copa passada, campeão da Copa de Nações.
E volta, né? Repeti o mesmo jogo aí da Copa passada. Então, e aí, pra mim, eu acho que essa Copa foi uma das maiores Copas, mas também, se você for querer que eu vou falar aqui, o que gerou uma polêmica que aí...
Pode falar.
Muita surpresa, surpreendeu o mundo. É que um jogador, né? Não tão difícil lá dos Estados Unidos, tomou um cartão vermelho por uma falta, né, mano? Cometeu uma falta ali, desleal, e aí acabou sendo expulso. E aí o comandante do país foi
presidente.
Lá. É esse aí.
Comandante é quando é ditadura.
Não, mas eu disse, não, tá tudo certo, você consertou os erros aí, mas aí...
Pode seguir.
Então, tá tudo certo. E aí foi lá, pediu pra que o presidente da FIFA anulasse aquele cartão vermelho. E anulou, não foi?
Anulado.
E anulado, e o jogador foi lá contra a Bélgica e tomou de 5. Então, é isso aí. Eu acho que essa Copa, né, gerou muita polêmica, muitas confusões, muitos problemas dentro e fora de campo, e principalmente nessa questão aí, envolvendo empresas, mais empresas, Nike e outros mais. E aí foi onde que acabou derrotado aí a nossa seleção.
Zeca de Deus, o que você sentiu naquele jogo?
Do Brasil?
Do Brasil.
Olha, eu mesmo, na verdade, eu não senti. Eu esperava que a seleção brasileira dessa última geração foi as piores. De todas as seleções, de todas que o Brasil já teve, essa foi a pior seleção que eu já vi. E aí, todos viram, né, a maneira da seleção jogar. Seleção talvez mal escalada, talvez não. A primeira vez que uma seleção brasileira não tem um lateral direito, não tem um lateral esquerdo. Se aquele lateral esquerdo era lateral esquerdo, não foi numa linha de fundo uma ou duas vezes. Impressionante. E eu não vi uma seleção, Casemiro, pra mim, na minha opinião, não era pra estar jogando. Então, eu senti uma seleção muito fraca, né? Claro, com a potência que os jogadores estão aí no futebol europeu. Lá se dão bem nos seus clubes, mas na seleção, quando se une, e aí foi esse fracasso que o Brasil viu.
É, Zeca de Deus. Mas agora, dando continuidade, vamos para as quartas de final. Infelizmente, a seleção brasileira já deu tchau com uma atuação que eu vou colocar aqui, do Vinícius Júnior, muito boa, vestindo a camisa do Brasil, muita gente esperava dele. Agora, só aquela situação do pênalti, eu queria que você comentasse também pra mim, E aí, o Vinícius foi muito imaturo no pênalti em não ter puxado a responsabilidade, porque é o seguinte, a gente viu naquela mesma noite a Inglaterra jogar contra o México. A Inglaterra estava ganhando por 2-0, dois gols do meio de campo, Jude Bellingham. Pênalti para Inglaterra. A Inglaterra poderia colocar o Jude para bater, para poder fazer um hat-trick numa Copa do Mundo, para ele entrar para a história, porque não é qualquer um que faz três gols em um jogo de Copa do Mundo. Quem cobrou foi o Harry Kane, o melhor jogador inglês daquela seleção. Por que que no Brasil, pois o Bruno, porque estava treinando muito pênalti? Faça-me o favor, se o Vinícius não tem a capacidade de cobrar um pênalti. Ele é melhor do mundo. O atual melhor do mundo é o Dembélé, mas antes dele foi o Vinícius.
Agora, eu acho que tem um, na minha opinião, ele como tá aí, tava numa artilharia, disputando uma artilharia para chegar lá. Mas eu vi numa reportagem, ele dizia o seguinte, que ele não é muito vaidoso nessa questão de artilharia e tal, que o que ele queria era o melhor para o Brasil.
Então não pode pedir o mesmo salário, né, no Real Madrid do que o Mbappé.
Não é isso? Foi o que aconteceu. Segundo ele, na entrevista, que o professor, que já tinha falado que se acontecesse um pênalti, que seria o Guimarães, que foi o Guimarães batesse. E você viu o que aconteceu. Agora, é claro, Igor, que entre eles, ele falou, rapaz, é o seguinte, eu não vou bater que eu tô nervoso, etc. Vai lá, Vini. Assumado e tal, Vini falou, não, dá resposta, eu vou chamar a resposta pra mim. Não poderia fazer isso. Ele tinha, ou ele ou outro, que já tá acostumado com bater pênalti com maior tranquilidade. Então, ele viu que o cara tava nervoso demais. Eu acho que o Vini deveria assumir essa responsabilidade, até porque fazer um golzinho a mais pra chegar numa artilharia também junto com outros.
Gol ali mudava completamente o jogo.
Mudava completamente o jogo, mudava a história do jogo. Tanto é, Igor, que nós vimos aí a seleção brasileira no primeiro tempo, logo no começo ela sentiu, depois veio o pênalti, já melhorou mais, aí a Noruega já começou o seu grande centroavante, lá o grandalhão lá, começou aí, quase nem pegou na bola durante esses 90 minutos, em 2, 3, 4 lances que ele fez, 2 ele fez o gol, tanto é que
duas bolas que ele teve, ele fez o gol.
E aí você viu a falha, né? Da zaga do Brasil. Agora, você falou, se o Brasil teve 3 chances claras, dessas 3 chances, fizesse pelo menos um gol ou 2, né? Ampliar o placar na penalidade, se fizesse o gol de pênalti, mudaria a história do jogo. E aí não aconteceu, né? Não aconteceu. E aí vem um outro histórico da seleção brasileira, que não ganha da Noruega em 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Agora vem mais uma, 3 derrotas. Aí já entra com esse problema, já entra, será que já com psicológica bala aí nessa situação? Eu acho que não, né? Eu acho que foi falta de atitude desses jogadores, né? Falta de marcação, correr mais, né? E isso não aconteceu no jogo. Poucos correu. O Vini correu muito. Correu tanto que ele estava driblando até ele mesmo. Tinha lance lá que passava da bola, perdia a bola, porque talvez não tinha um outro companheiro da mesma natureza para acompanhar, né? O Vini Júnior para ver para a mudança. Outra coisa é que nós não tínhamos um centroavante. Agora, e a outra coisa é que o Luiz Henrique, durante a Copa, esses 4 jogos, nem lá, ninguém nem se disse assim, vamos montar o cara pelo menos um minutinho, faltou no minuto 2. Então aquele Luiz Henrique que a gente viu na eliminatória, jogou bem, você viu? Em muitos jogos jogou bem, se destacou bem. Aí, você chega numa Copa do Mundo precisando desse jogador para ver o que ia acontecer, e não aconteceu. Apostou no Endrick. Não tem, logo de cara perdeu um gol. Já ficou aí a torcida, já ficou com a puta da orelha. Já não acreditava mais no Endrick.
Uma coisa sobre o Endrick: o Casemiro, naquela entrevista, que ele falou que o Endrick não poderia cobrar do Endrick, é justamente por uma questão dessa. Porque o Endrick, ele é muito novo. Então você não pode cobrar que o Endrick, com 18, 19 anos, decida um jogo de Copa do Mundo. Ele vai errar, ele vai perder lances. Assim como todos os outros atacantes do Brasil perderam ao longo da sua trajetória na camisa do Brasil. Não podia cobrar o Endrick que ele fosse decisivo numa Copa do Mundo. Agora, o Luiz Henrique, que já tem um pouco mais de experiência, é um jogador um pouco mais velho, acredito sim que poderia estar lá dentro e resolvesse. Mas aí nós vamos entrar para a posição do e se. E se o Pedro do Flamengo tivesse lá na frente, faria aquele gol? E se o Yuri Alberto do Corinthians faria aquele gol? É uma questão de que vamos viver eternamente nesse si.
Pode acontecer isso numa outra Copa, né? Se eles ainda tiver em condição de jogo, jogando bem, se destacar daqui até lá.
A próxima Copa é daqui a 4 anos. É, vai surgir anos, muita coisa.
Vai surgir muita coisa. Agora, você falou essa questão de jogador mais jovem numa Copa do Mundo. Poxa, vamos lá. Pelé foi com 17, se destacou.
Mas já era decisivo no Santos. Hendrick não jogava no Real Madrid. Foi jogar agora no Lyon, porque foi emprestado.
Isso, mas se destacou. Nas partidas que jogou, se destacou.
Sim.
Agora, vamos lá. Você falou desse jogador inglês e tem outro jogador.
Igor Thiago.
Jovem, já tem 20 anos, 19. Tem outros jogadores também, da mesma idade do Hendrick também, que se destacou na Copa do Mundo, jogou muito.
Sim.
Agora, o mal do Brasil, na verdade, é não acreditar num jogador jovem. Mesmo que ele tenha um potencial, né? Que é um craque, é um bom jogador, que tá se destacando, mesmo assim, eles não acreditam no jogador. Não tem aquela confiança, certo, no jogador jovem, não tem aquela confiança. Ah, porque ele é novo e tal. Mas eu acho assim, ele é novo, é como você falou, no seu time, no seu clube, talvez não se destacava assim, não batia pênalti, aquela coisa, porque mesmo aqui no Brasil, um jogador com 16, 17 anos, ainda fica no banco, você tá novo, você tá jovem, essa coisa toda. Então, acho que um cara de 17, 18 anos, é claro que ele tem que começar cedo.
Tem que decidir cedo.
E o jogador vai ter 25 anos, depois dos 25 anos, por aí, tá? Vai embora. Aí o que acontece? Os outros jogadores têm a confiança, todo mundo tem confiança em todos eles lá no futebol europeu, né? Tudo tem confiança no jogador jovem. Joga, tem responsabilidade. A Argentina foi assim também. Maradona foi novo, se destacou, o Messi também. E outros mais. Só o Brasil que não confia nem não acredita no jogador.
Só o Brasil.
Porque isso,
quando o jogador 18, 19 anos está lá no seu clube se destacando, a seleção, a menor que seja ou a maior que seja, tirando o Brasil, já coloca o moleque para jogar. Entre que ganhou espaço na seleção no meio de uma Copa do Mundo e ganhou espaço no final, ali no segundo tempo. E aí, como é que você vai entrar quente para um jogo desse?
Exato. Oi, você falou esse jovem aí, o inglês, o Amado, outros jogadores a mais aí que tem no futebol europeu, que já vem destacando muito, principalmente nos seus times, na seleção. Olha, na Copa do Mundo, né? Claro, se daqui até lá, daqui 4 anos, né, por vivo, né? Eu peço a Deus que eu vou estar. Mas assim, pra gente ver o que vai acontecer, é claro que essas estrelas, esses grandes craques, como foi do Brasil lá de 2002, 82 pra cá, já não joga mais. Agora, o Messi não tá na próxima, o Cristiano Ronaldo não tá na próxima, outros mais jogadores que destacaram na Copa passada não vão estar mais na Copa. Os seus times, as suas seleções vão perder mais de, toda a seleção no todo, vão perder mais de 30 jogadores,
Zeca,
jogadores que não vão mais pra
Copa. Olha só, vamos só continuar nessa parte das estrelas. Quem é a estrela da Argentina?
Hoje. Ah, eu falo a verdade, da Argentina e do futebol, da Copa, não, da Argentina é o Messi.
Artilheiro da Argentina com 8 gols, bate pênalti, erra, não tem problema. Quem é o melhor jogador da França?
O Mbappé.
Mbappé, 7 gols pela França, artilheiro da equipe, bate pênalti. Se não é ele, é o Dembélé, que tá logo atrás na artilharia com 4 gols. Da Noruega
é o
Haaland.
O Haaland.
Artilheiro da Noruega com 7 gols, é ele que bate pênalti. Artilheiro da Inglaterra, quer dizer, o melhor jogador da Inglaterra,
é o Harry
Kane, artilheiro da Inglaterra, é ele que bate pênalti com 6 gols. Do México, quem é o melhor jogador do México na Copa? Tô falando das seleções que tentaram ali passar de fase, que fizeram uma campanha boa.
É o Quiñones.
Quiñones bateu pênalti para a seleção mexicana. No Brasil, quem foi o melhor jogador brasileiro nessa Copa?
Para mim, que se destacou, fez gol, foi o Vini.
Por que que ele não foi o principal? Isso é impossível da gente falar. Isso é impossível da gente não falar.
Eu acho que
é o artilheiro do Brasil na competição. Mas todos os outros artilheiros são os principais jogadores.
No Real Madrid,
puxaram a responsabilidade.
Mas no Real Madrid ele batia. Quem é o batedor?
Ou é ele ou é Mbappé.
É um dos dois.
Depende da ocasião.
Depende da ocasião. Mas eu acho que. Agora, voltando só rapidinho à questão do pênalti, o Neymar entrou faltando ali tantos minutos para entrar. E ali criaram aí, geraram uma polêmica que Neymar e tal, aquela coisa toda. Mas o Neymar bateu um pênalti numa hora tão difícil e fez com a maior tranquilidade.
E olhou no olho do goleiro e perguntou: onde você quer?
Porque ele falou, muita gente já ia dizendo que Neymar já criou problema. Não, quem criou o problema e gozou com a cara do Neymar foi o goleiro. Ele disse, todo mundo viu isso. Neymar foi lá, olhou pra cara dele, qual o cano? Exatamente, foi lá e parou, quase caiu de costas. Então, aí tá a diferença.
Será o principal jogador de um time.
Principal jogador do Brasil. Eu falei o Vini hoje, né? Mas se o Neymar. Olha, Igor, eu tinha minhas dúvidas. Eu acho que o Neymar poderia ter entrado no começo do segundo tempo.
Eu acho que o Neymar poderia sair, se bobear. Se ele saísse jogando, era outro jogo se tomasse aquele gol. Era também outro jogo. Mesmo que ele saía no intervalo, porque não aguentava, não tinha mais físico. Mas ele mudaria completamente a história esse do jogo.
Mudaria o jogo e outra, né? E poderia, como você falou, bom, eu falei o segundo, mas você falou o primeiro tempo muito bem, bem colocado. Agora, se ele tivesse jogando e o pênalti acontecesse com ele jogando, aí tava o Brasil, tranquilamente passava da Noruega.
Com certeza.
Porque você viu que o time da Noruega começou, né? Sentiu.
Né? Com certeza.
Sentiu o baque ali e começou a se recuar e acreditando no Grandalhão. O Grandalhão lá quase não jogou nada, os 90 minutos. Se, digamos assim, se ele jogou foi 10 minutos.
E em 10 minutos jogou uma pá de cal.
E 10 minutos ele acabou com a seleção brasileira.
É, rapaz, infelizmente. Mas a Copa segue, Zeca de Deus. Ontem a Suíça passou, você já comentou aqui sobre esse jogo da Suíça e Colômbia, foi pros pênaltis. É justamente agora, é uma fase de Copa do Mundo que dificilmente as seleções passam ali de 2, 3 gols, porque é aquilo, se você ataca, deixa a sua parte defensiva muito exposta. França passou, Marrocos passando contra o Canadá, um jogaço entre Espanha e Portugal. Eu acho, se bobear, se o Cristiano quiser, porque ele tem físico. Por mais que a idade já não deixa. Dá pra ele só ir andando em campo. Ele vai fazendo os golzinhos dele de pênalti, uma bola ou outra ali. Dá pra ele ir pra próxima, viu? Dá pra ele tentar, porque a geração de Portugal é muito boa. Mas, ó, amanhã a Copa retorna. Já em Boston, Estados Unidos, França e Marrocos. Zeca de Deus, tem algum favorito pra esse jogo?
Olha, nesse jogo agora, que a França venceu do Paraguai por 1-0. Foi 1-0, foi isso. Então o Paraguai, né? Você viu que o Paraguai retrancou, soube ali marcar ali, tomou um gol por um acaso, mas tinha que acontecer. Eu vi a França, agora só que a França é completa. Os caras jogam demais.
E o gol que tomou foi de pênalti, viu?
É de pênalti, exato. E a França, os jogadores são leves. Sério, joga fácil, ri, dribla e parte pra frente. Você vê que não tem melhor. Eu acho que a França, pra mim, ela é a favorita, mas vai enfrentar o Marrocos que. Teve o Marrocos também, sabe, tá jogando bem.
Sim.
Tá jogando bem, sabe da potência que tem aí a seleção da França. Não vai ser jogo fácil pra França.
Não.
Não vai. Mas também a França vai jogar muito e joga. É um jogo difícil, uma seleção, ainda mais nessa agora, já na quarta, né?
Sim, então, quarta de final.
Quarta de final é um jogo já mais complicado, já sabe da situação, só que é como eu falei, gente, a França tem os maiores atacantes do mundo.
Claro, que tá ali na França.
Dembélé. E outros mais, não é só eles não.
Desenré Doué.
É todo mundo, do zagueiro, do goleiro, todo mundo joga demais.
O time tá bem.
O time tá bom, completo, tá bem. Agora, a Marrocos também tá jogando bem, tem jogadores aí que pode também aí, né? Decidir esse jogo e eu acho que é um jogo que tem que ir pra prorrogação pra gente ver quem ganha lá nas penalidades, viu, Igor?
É, Zeca de Deus. E agora partindo para Los Angeles, também Estados Unidos, nós teremos Espanha e Bélgica sexta-feira, 4 horas da tarde. Espanha e Bélgica, a geração belga chegou até as quartas de final, a Espanha eliminou o Portugal, então vai ser um grande confronto, hein, Zeca?
Mas então a Bélgica, você viu, ganhou dos Estados Unidos 5-1, né? Uma goleada.
Rapaz, foi um jogão de bola, né?
De bola agora.
4-1 contra os Estados Unidos.
Mas eu continuo, né? A Espanha é um time mais técnico, é um time que joga mais, tem um futebol. Então, você sabe, a Espanha também tem grandes jogadores, né? Mas não vi aquela Espanha fortíssima, igual das outras anteriores, das Copas passadas, não. Mas é uma Espanha forte.
Tem time, mas ainda não acordou.
É. tá jogando aí, vem ganhando pelas beiradas, mas vai enfrentar também a Bélgica, que os atacantes da Bélgica bem forte, véio. O belga aí, eles têm, parece, se não me engano,
o Lukaku mesmo, tá resolvendo.
Você viu? E é um jogador de uma estatura, né?
Físico também.
Então esse jogador também faz a diferença. Então aí a Espanha, como tem aí, eu sei que não vai ser fácil, é um jogo estudado, é um jogo que você tem que ter muita cautela para ambas partes, mas
sim.
A gente vê. Mas aquilo que eu vou continuar, né? Vou falar aqui, eu acho que a Espanha e a Bélgica, eu acho que é difícil você falar, eu trazer um resultado que, né? A Espanha pode vencer por 1-0. Não, eu creio assim, vamos jogar para ficar mais emocionante para as penalidades.
Seja lá o que Zeca de Deus, quiser. Em Miami, Noruega e Inglaterra. Zeca, a Inglaterra fez o jogo da vida contra o México. Com um a menos, conseguiu sair de lá com a vitória e com a classificação, mesmo jogando na altitude mexicana, hein? Mas a Noruega venceu a forte seleção brasileira e tem um centroavante nato, Erling Haaland, que mesmo, e você sabia, Zeca, ele nasceu na Inglaterra, ele poderia ser o 9 da Inglaterra nessa Copa.
É, exato, mas ô Igor, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou me arriscar. Quando você começa mais ou menos e termina bem, que foi o caso da Noruega, que 28 anos fora de uma Copa, retornou agora. E vê com essa força que tantos jogadores de lá pra cá se destacaram. Sim. No futebol europeu. Aí você sabe.
Lembrando que a Noruega classificou no grupo da França. Só perdeu para a França e mesmo assim foi com time reserva, poupando o jogador porque já estava classificado.
Porque já era aquela polêmica que disse que mandou reserva pra, né, pra fazer a tira. Mas tá tudo bem. Mas eu acho aí, já tinha esse problema, que a França não imaginava que poderia, agora nas quartas, enfrentar a Noruega.
A Inglaterra não poderia imaginar.
A Inglaterra, né? Não poderia.
A previsão seria Inglaterra e Brasil.
Seria Inglaterra e Brasil. Mas aí, eu creio mais na Inglaterra, porque eu tenho um futebol mais, né, mais solto, jogador marca mais, e principalmente esses dois atacantes aí, né? E a Noruega, para um outro lado, ela tem também uma defesa muito fraca, viu? Muito frágil aí. Eu não gostei muito assim da defesa da Noruega, não é muito fraca. Se você comparar Brasil, a defesa do Brasil e a Noruega, do Brasil joga melhor. Entendeu, Igor?
Sim.
Acho que a Inglaterra, nesse jogo aí, ela vai vencer esse jogo.
Zeca de Deus, Argentina e Suíça, sabadão. Lembrando que o jogo da Inglaterra e a Noruega é às 18 horas e às 22 horas é Argentina e Suíça.
É, a Argentina mostrou nesses dois últimos jogos aí, quase perdeu. Quase perdeu. Ela vem um pouco baqueada aí, né? Tá dependendo do seu ídolo, que é o Messi, e ele realmente tá fazendo a diferença, que sabe jogar, não corre em campo, mas decide o jogo numa boa, tranquilo. E aí, o que vai acontecer com a Suíça? Eu não vi a Suíça quase assim jogar, mas a Suíça, ela é muito mais, na minha opinião, a Argentina é mais seleção, sabe? Com todo o respeito à Suíça. Agora, a Argentina tem que ter muito cuidado, porque ela vacilou aí. O Egito, se soubesse segurar o resultado, tinha vencido o jogo. Né?
Tinha.
Então, aí que tá o problema. Em 10 minutos, a Argentina conseguiu virar o jogo. Quem foi o cara responsável pela vitória da Argentina? O Messi. Não é isso?
Um tal de Lionel Messi.
Né? Parece que tá aí, eu acho que o Maradona morreu, parece que tá encarnado nesse cara aí. Eu acho que não tem condição. E o cara com quase 39 anos, cara.
E joga.
Olha,
se bobear. É porque a Argentina, a seleção já é velha. Mas, meu amigo, dá pra ele jogar a próxima Copa, hein?
É, o que a Argentina tem é o que o torcedor confia e acredita na Argentina. Sabe o que é? Garra. Eles jogam do começo ao fim. Eles caem, eles derrubam, eles fazem o possível. Se possível, tiver pé, bateu no minuto, ele derruba o cara nem dentro da sua própria.
E derruba mesmo.